Boa noite. Eu estou dizendo noite, mas aqui acho que está tarde ainda, né? Pessoal, vocês vieram para um encontro aqui. Isso aqui hoje é quase um arapuca. Porque vocês vieram para um encontro, vão encontrar outra situação aqui. Nós combinamos aí, esse fim de semana, de trazer um tema bem específico para aqui. Esse momento. A gente vai falar um pouco sobre a origem do universo, a origem da vida e a origem das espécies. Quem não aguenta ouvir sobre esse assunto vai ter uma overdose hoje aqui. E a ideia é que a gente vai filmar, combinado? Para servir de material didático para pessoas a quem vocês quiserem indicar, pessoas que não estão aqui. E a cada pedaço desse momento, a gente vai dar uma paradinha, respirar. Quem tiver perguntas para fazer sobre o assunto, vá anotando as perguntas, que depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. E eu, além dessa arapuca que a gente armou para vocês aqui, para quem não sabe, eu me chamo Samuel, sou marido de Ana Cláudia, tenho três filhas, Luana, Bia e Esther. Sou biólogo de formação e pastor de teimoso. Sou pastor por W.O., não tinha mais ninguém lá na igreja para assumir o negócio, e eu fui ficando, venci no cansaço. E assim a gente vai tocando a vida. Dei aulas de biologia até 2 anos atrás, hoje eu sou obreiro em tempo integral, lá em Campina Grande, na Paraíba. E a gente vai começar hoje aqui com uma pregação chamada Amar a Deus. E esse amar a Deus é, na verdade, um convite para que a gente exalte o Criador. É um convite a gente honrar o Senhor. E em Deuteronômio diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas Jesus, quando foi falar sobre isso, Jesus fez uma mudança. E Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que Jesus incrementou no versículo? O entendimento. Então, imagine que você chega para uma pessoa e diz assim: eu te amo de todo o meu entendimento. Não é tão romântico, né? A gente diz que ama de coração, ainda faz assim, ó. Amar com entendimento. Como é que a gente ama a Deus com o entendimento da gente? Então, a gente precisa usar o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa capacidade de conhecer, de discernir as coisas, e tudo isso para louvor e glória do Senhor. Pode passar mais um aí. Salmo 103 faz um convite a gente. Como é que diz o Salmo 103:1? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então, tudo que há em mim, isso quer dizer minha mente, minhas ideias, meus neurônios, minha lógica, tudo que há em mim, minhas emoções, minha sensibilidade, minha arte, minha poesia, meus dons, meus talentos, tudo que está em mim fica disponível para amar a Deus, para bendizer a Deus, para louvar a Deus. E a gente fica aí com a frase de Paul Washer, quando ele veio aqui o ano passado, no Rio de Janeiro. Ele saiu com essa: santificação é amar a Deus como Deus se ama. Deus se ama. Ele ama a si mesmo e ele conhece a si mesmo plenamente. Deus não tem dúvida nenhuma de quem ele é. Deus não tem crise de identidade. E a gente vai amar a Deus à medida que a gente conhece a Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente ama Deus. E quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente busca a Deus e mais conhece e mais ama. E quando os anjos dizem santo, santo significa diferente. Aí eles se acostumam. Aí olham de novo assim para Deus, aí acham coisas diferentes. Eles dizem santo. E toda vez que ele diz santo, o santo é novo. Toda vez que ele diz santo, ele está surpreendido com algo mais que ele não tinha visto antes. E a eternidade não dá conta da gente perceber coisas a mais em Deus. E Jesus explicou o que era a vida eterna. Jesus disse assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna nos surpreenderá. Cada minuto, cada segundo, e o tempo lá não passa, assim como passa por aqui, em cada momento eterno, a gente vai conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus, e a gente vai amar mais. E cada vez a gente vai dizer santo, santo, santo. Não tem palavras para expressar o que ele é. Ele ainda é mais. Ele é outra coisa. Ele é de outra ordem, é de outra natureza. E quando estaremos nos acostumando, ele se apresenta mais. E a gente conhece mais. E a gente ama mais. E a gente começa a vida eterna aqui. A gente já começa contemplando Deus aqui, se encantando com o Senhor, meditando sobre Jesus. Às vezes a gente pega um versículo como João 1 a 3, que a gente já meditou sobre ele tantas vezes. E a gente para orar e pensar naquilo, e daqui a pouco a gente se enche de fé e ama mais a Jesus do que amava antes. E conhece a Jesus mais do que a gente já conhecia antes. Pode passar. Romanos 12, 1 faz um convite a gente, que a gente ame a Deus com um culto racional. Esse convite é muito interessante porque tem muitos cultos pelo mundo afora que são irracionais, né? Tem uns cultos assim que são muito estranhos. Tanto cultos das mais diversas religiões, como até de expressões pentecostais, renovadas, carismáticas. Tem uns cultos muito estranhos, muito irracionais. É só emoção. Eu não estou discordando desses cultos. Eu sou pentecostal, eu sou do fogo. Geralmente num retiro eu perco a voz, não por pregar muito, mas por gritar muito no louvor, que eu sou empolgado. Mas o convite é que a gente não só louve e ame a Deus com nossas emoções, com nossos carismas, que a gente use também a nossa mente, o nosso raciocínio, para amar a Deus e prestar esse culto a Ele. Além disso, eu ainda sou convidado a transformar pela renovação da mente. Então, minha mente vai sendo renovada, e dentre tantas coisas que minha mente vai adquirir de hábitos novos, de lembranças novas, de memórias novas, eu vou formar minha mente para ser à disposição de Cristo, mais uma vez. Tudo isso que eu estou fazendo, gente, aqui, até esse momento, é convidar a mente de vocês a amar a Deus, a pensar em Deus, a pensar nas coisas do Criador. Quanto ao mais, tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é amável, tudo quanto é justo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. No meio dessas virtudes todas que devem ocupar a nossa mente, uma das coisas é tudo que é verdadeiro. Eu queria dizer uma coisa assim: tudo que é científico e cientificamente verdadeiro está à disposição de amar a Deus. E nós vivemos dias muito difíceis porque o materialismo sequestrou a ciência. E a ciência de hoje, ela vive refém do materialismo. E cada coisa que se descobre na ciência, um ateu usa aquilo, se apropria daquilo para tentar negar Deus, negar a Bíblia, negar a fé. Mas todo conhecimento científico verdadeiramente estabelecido, ele há de glorificar a Deus. Porque toda verdade emana dele. Toda verdade, inclusive, do universo. Tudo que se puder ler nas estrelas, glorifica a Deus. Porque Deus é o Criador do universo e da vida. Galileu Galilei dizia assim: a Bíblia foi inspirada por Deus, e ela tem até uma linguagem poética, mas a natureza foi escrita por Deus, e ela tem uma linguagem matemática, uma linguagem exata. E quando nós estudamos a matemática do universo, e deciframos as leis do universo, nós estamos aprendendo a ler o livro que Deus criou, e aprendendo como Deus fez o mundo, a linguagem do Criador. Então, quando os cientistas descobrem o DNA e suas incríveis habilidades, esse DNA foi feito por Deus e existe para a glória de Deus. E assim, quando a gente entende os movimentos dos corpos celestes, o funcionamento das galáxias, tudo foi criado por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A pergunta é, a gente reconhece esse Criador? Quando um especialista em arte observa qualquer obra de arte, ele reconhece os traços do autor. Tem como saber, numa tela não autografada, os traços daquele que a fez, o estilo. E o universo inteiro tem digitais do Criador, tem sinais do Criador. E a gente precisa aprender a reconhecer a expressão da glória de Deus em tudo que foi criado. Em todas as galáxias, em todas as primaveras, no desabrochar da flor, na capacidade que a gente tem de se encantar com o que é belo criado por Deus, nós somos convidados a amar a Deus com o nosso entendimento e com o nosso discernimento da criação. Mais um. Salmo 19:1 traz uma informação importantíssima sobre esse tema. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ele proclama, ele evangeliza, existe um evangelho sendo pregado pelas estrelas. E a Bíblia diz, lá em Romanos 2, que as pessoas que morrerem sem ouvir o evangelho serão julgadas pelo evangelho escrito nas estrelas. Porque tudo que de Deus se pode conhecer, seu eterno poder e seus atributos incríveis, dá para ser reconhecido por meio da coisa criada. O homem será indesculpável diante de Deus. Todos os homens serão indesculpáveis diante de Deus. Porque Deus, de algum modo, vai comunicar o seu poder através também da criação. Ele quer usar você, não se acomode. Ele quer usar o evangelho, porque o evangelho é de Jesus Cristo, através da palavra pregada, ele tem um poder incrível de mudar as vidas. As pessoas que espontaneamente reconheceriam o Criador e por consciência mudariam de vida, são raríssimas as situações em que podemos encontrar algo assim. Mas quando o evangelho entra num ambiente, a pior pessoa daquele ambiente, a mais desgraçada, perigosa, pecadora, quando ouve o evangelho, é quebrada pelo poder do evangelho e pode nascer de novo. O evangelho não é para quem tem tendência à fé, para quem é dado a coisas religiosas. O evangelho é para perdido. O evangelho é para quem está completamente perdido. Ele é poder de Deus para mudar as vidas. Pode seguir. Eu estava lendo Jeremias esses dias e no meio de tantas passagens de Jeremias, profecias, ele viveu um tempo muito difícil. Jeremias foi profeta no pior momento da vida de Israel para ser profeta. Porque tinha muito falso profeta oferecendo paz ao povo e Deus revelou para Jeremias que viria grande destruição, grande tragédia, o templo seria destruído, a cidade seria queimada, o povo ia para uma terra de cativeiro. E ele diz assim, comprem o que puderem comprar lá, tenham filhos, porque vocês não vão voltar. 70 anos de cativeiro profetizado por Jeremias. Então, ler o livro de Jeremias é um livro muito pesado. É um lamento muito forte. Você vem observando toda a história de Israel, e no meio de todas aquelas desgraças que ele está contando, ele me sai com isso aqui, ó. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Na versão atualizada diz, estendeu os céus com sua inteligência. Então, quem é astrônomo tem o privilégio de observar a inteligência de Deus. E os primeiros astrônomos que estudaram, detectaram como é que funciona todas as coisas, eles estavam ali apalpando como Deus criou o mundo, né? E à medida que os telescópios foram se desenvolvendo, as equações matemáticas também, cada dia que se passa, a gente sabe mais sobre o universo. Hoje a gente tem mais informação sobre o universo do que sobre o fundo do mar. estudar o universo encanta os homens. E esse estudo, se for levado a sério, ele é um convite a adorar o Deus Criador, o Criador de todas as coisas. Apocalipse 4:11. Lê para mim, por favor, isso. Tu és digno, que é muito interessante, por causa da vontade dele vieram a existir e foram criadas. Então, a cada coisa que se descobre, em qualquer lugar do universo, do macroscópico e astronômico ao microscópico, ao subatômico, tudo foi feito por ele e é para ele. Pode ir mais um. Tem uma coisa interessante sobre Deus. Esse salmo dá uma deixa do que a gente pode fazer. Olha, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. A luz não só é visível, mas a luz permite que a gente veja as coisas. Se é que tivesse tudo escuro, nós não estaríamos aqui enxergando uns aos outros. A luz é o que permite que a gente veja. Olha só o que C.S. Lewis disse sobre isso. Pode passar mais um. Eu creio em Deus assim como creio no sol. Não somente porque eu vejo, mas que por meio dele eu vejo as demais coisas. Então, nós cremos em Deus e olhamos para Deus e enxergamos as coisas que Deus fez. E através de Deus, nós vemos tudo. Então, olhar a vida, olhar o mundo com os olhos de quem contempla o Criador, produz em nós fé e produz em nós profunda devoção a Deus. Muitos astrônomos da antiguidade eram homens devotos a Deus, homens que amavam a Deus. Pode seguir. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1:16. Aquilo que eu falei sobre Galileu, né? A Bíblia inspirada por Deus, a natureza escrita por Deus. Recentemente alguém escreveu um livro, um italiano, Antonino Zicchi. O nome do livro é Por que acredito naquele que fez o mundo? Ele baseia-se nessa frase de Galileu e vai explicar como é o universo e dizer como físico, como ele consegue enxergar Deus em todas as equações da física. Um livro muito interessante, muito específico da área de física moderna, e o tempo todo ele consegue ver o Criador. E isso me lembra esse texto de Romanos, né, citado. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ó, claramente se reconhecem. Os povos antigos, quando olhavam para as estrelas, se encantavam, se maravilhavam. Tem canções antigas que falam disso. Por isso que eu estou dizendo que os materialistas sequestraram a ciência. E hoje quem fala do universo, quem fala da origem do universo, fala para embasar teorias materialistas. Mas o universo está aí para proclamar o nosso Deus. E a gente deve pensar também um pouco nisso. A minha interpretação desse Salmo 19, verso 2. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Sabe como eu interpreto isso? Interpreto isso assim, ó. Tudo que Aristóteles, Platão, Galileu, que Newton, que Einstein entenderam da vida, eles deixaram por escrito. E a gente tem como acessar o que eles disseram e produzir mais conhecimento e deixar para a geração seguinte. Então, isso tem a ver com o acúmulo de conhecimento. Quanto mais a gente conhece o universo, conhece suas leis, conhece sua forma de ser, suas dimensões, sua composição, isso gera um legado para a geração seguinte. E quando isso é passado para a geração seguinte, a gente tem esse privilégio aí, ó. Quanto maior é o universo aos nossos olhos, quanto mais detalhado ele é às nossas lentes, mais perfeição eu tenho na visão do meu Criador. Maior é o meu Criador, Mas detalhes ele fez. Quando a gente canta aquela canção, tudo criou, tudo formou, tudo ele fez e tudo é para o seu louvor. O universo evidencia planejamento, minúcias de detalhes de um Deus tremendo, maravilhoso, requintado, inteligente. O design do universo é incrível. E a Deus devem ser dadas toda glória, toda honra e todo louvor. Tudo existe para o seu louvor. E assim deve ser a nossa vida. Um tributo ao Criador. Eu acho que nós poderíamos cantar uma canção. Vamos juntos cantar algo para louvar o nosso Criador. Senhor, Tu és digno de glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de toda honra. Oh, Senhor. Eu sei que o Senhor chama as estrelas pelos seus nomes e elas te atendem, elas te obedecem. E nós estamos aqui, Senhor, somos tão pequenos, estamos diante de um Deus tão grande, e saber que um dia o Senhor virou gente igual a nós. Um dia o Senhor ficava daqui, olha, contemplando as estrelas tão pequenininhas, desse olhar da terra, e o Senhor fez aquelas gigantescas estrelas e sabe o nome de todas elas. E Tu estás hoje aqui, Senhor, e queremos Te louvar, Te adorar, Te bendizer, porque Tu és o Deus da criação, nosso Deus soberano, que reina antes da fundação do mundo. Recebe a glória, a honra e o louvor dos Teus filhos. Espírito Santo, conduz nosso coração nessa adoração. Nos ajuda a ver o Criador, abre nossa mente, o nosso entendimento, que possamos hoje aqui amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Mais um agora. Esse durou quantos minutos? Meia hora? Alguém já viu aí quanto tempo passou? Brincadeira é essa aí, ó. São quatro. Se a gente aguentar, fica em dois. Já tirei. Começou a esquentar aqui, eu já tirei o cachecol, né? Vamos ver se daqui pro final da. Estou com a camiseta aqui por debaixo, vamos ver se eu vou pegando. Esse tema, criação versus evolução, é um tema que chama sempre a atenção. Quem está na universidade, qualquer que seja a área do conhecimento, a perspectiva materialista está ali falando de evolução em tudo. A evolução que surge como uma teoria na biologia termina tomando conta de todas as áreas do conhecimento. E a gente precisa entrar nesse debate. E eu queria dar alguns subsídios para essa conversa. O meu primeiro passo aqui é falar um pouco sobre as cosmovisões que existem. A visão de mundo, a cosmovisão de uma pessoa, é a lente que ela usa para ler tudo. As pessoas têm maneiras diferentes de pensar e de interpretar os dados, a vida e o universo. Tudo isso que eu fiz agora há pouco, falando sobre amar a Deus, é o óculos, é o olhar de um adorador contemplando o Criador a partir da natureza. Mas os materialistas olham para a natureza e veem outra coisa. Então, nós somos o que chamamos de teístas. Teísta é gente igual a gente, é crente. É gente que acredita em Deus, que acredita no Deus Criador, que acredita na Bíblia, no Deus que responde a oração, um Deus Todo-Poderoso. Nós somos teístas. Está bem aqui? Todo mundo crê em Deus? Pronto. Então, teísta é o nome que se dá a gente como a gente, tá? Só que tem o contrário da gente, que é o ateu. É a pessoa que não acredita em Deus, não acredita em força superior, ele acredita que a matéria por si só responde tudo. Então o ateu materialista, ele não acredita em nenhuma possibilidade de um Deus, a não ser aqueles que a gente cria por devaneio, por delírio. Um dos principais ateus engajados no materialismo filosófico do momento, um zoólogo chamado Richard Dawkins, escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. E ele diz que as sensações que a gente tem quando fala em Deus são apenas devaneios, que Deus não existe, é uma ilusão coletiva. É a explicação dele para a fé das pessoas. E ele doa uma boa parte dos recursos que ganha com seus livros para fazer propaganda materialista. Ele disse em uma entrevista que tinha por missão e propósito de vida fazer de tudo para tirar Deus da vida das pessoas, pois isso é só uma ilusão nos termos dele. Então ele é um materialista, um ateu engajado, um ateu de carteirinha. Inclusive no site dele tem testemunhos de novos convertidos ao ateísmo. Tem listas de pessoas dizendo: eu era crente, mas agora eu sou ateu. As pessoas assinam aquela lista ali. Mas tem o panteísta. O panteísmo é uma filosofia muito ligada àquelas filosofias orientais, onde as pessoas acreditam que Deus é a natureza é Deus, e Deus está em tudo, e a gente teria como observar Deus olhando para uma árvore, não como sendo o criador da árvore, mas a própria árvore. E muitos desses panteístas acreditam na reencarnação e que um dia você já foi uma barata, e por isso você não deve matar as baratas, que elas são ancestrais da sua espiritualidade. E se você der muita sorte, um dia você reencarna como vaca. E a ideia do panteísmo pode também lidar com um tipo de observação da natureza ligada a essa reencarnação coletiva. Muitos dos orientais pensam nisso, mas também tem um tipo de panteísta que não é de uma religião. Ele só assim, ele faz uma certa prosopopeia com a natureza, e ele diz que a natureza é linda, a natureza é mãe, a natureza, né, tem até livros escritos sobre isso, a mãe terra, a hipótese Gaia, tem uma série de coisas que falam um pouco disso, muito do pensamento de New Age também fala disso, de um Deus que está em todas as coisas, que faz parte do universo. Segue um pouco. Aí tem o panenteísmo, é uma mistura de teísmo com panteísmo. O pessoal inventou essa mistura. A mistura seria assim: Deus está fora do universo e também dentro do universo. O universo está em Deus e Deus está no universo. É uma pequena mudança do pensamento anterior. Tem o deísmo. Deísmo é gente que acredita em Deus, mas um Deus que não intervém. Um Deus distante, um Deus que é o princípio criador das coisas, que deu o estalo do Big Bang e foi embora, e deixou a gente por conta própria. Existe um Deus, mas ele não está nem aí para a gente. O deísmo acredita num Deus, mas pela impossibilidade de não crer. Um Deus que não tem nenhuma razão, não tem nenhuma vontade, não tem nenhum propósito com a criação humana. Um Deus que não é o Deus que nós cremos. Isso é um Deus com D minúsculo. E tem o politeísmo, que acredita em muitos deuses. E aí os gregos se especializaram em criar Deus em tudo quanto é buraco, em tudo quanto é esquina. Então são essas as visões de mundo. Além dessas visões de mundo, eu queria falar das diferentes correntes sobre o tema criação e evolução. Pode passar o próximo. Dentre as pessoas que acreditam em Deus e na Bíblia, existe dois tipos de criacionistas. Tem um criacionista bíblico, que ele acredita em Deus e na Bíblia do jeito que está ali, em número, gênero e grau, vírgula por vírgula, interpretação literária. Eu sou assim, eu acredito na Bíblia, o que a Bíblia diz, eu acredito. Se está na Bíblia, é verdade. Porque quem inspirou a Bíblia é testemunha ocular de tudo. Ele viu tudo acontecer. A Bíblia está sempre certa na minha visão. Eu sou isso aqui, criacionista bíblico. O criacionismo científico é um movimento norte-americano dentro dos criacionistas bíblicos, onde eles passaram a pesquisar na ciência evidências da Bíblia. Mas eles têm a Bíblia como postulado. Então, o criacionismo científico, ele usa a ciência, mas a Bíblia é a referência. E tem um outro tipo de criacionismo, chamado criacionismo progressivo, que relativiza um pouco a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. É o que está na Bíblia. Mas o criacionista progressivo diz assim: mas esses 6 dias não é bem dia. Esse 6 dias pode ser 6 eras, pode ser milhões de anos. Então eles fazem uma mistura entre a teoria da evolução e a teoria da criação, só no aspecto do tempo. Mas eles acreditam em Deus e num Deus que criou, inclusive, a gente. Pode passar mais uma. Aí tem a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente, ela não se mete com Bíblia, nem com religião, nem com Deus. A teoria do design inteligente, ela surge como uma opção científica ao darwinismo. O que é a teoria do design inteligente? São os caras que dizem o seguinte: não tem como a gente provar como o mundo surgiu, porque ninguém estava lá, e não tem como a gente voltar lá e fazer experiências, e filmar, e fotografar, e registrar, e testar. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: só existem duas opções para a origem do universo, da vida e das espécies. Ou alguém criou e planejou, ou surgiu por acaso. Só tem essas duas opções. Então, qual é a investigação que o TDI propõe? Que a gente observe o universo, a vida, observe as coisas da natureza e faça todo tipo de teste científico que a gente puder fazer para responder uma pergunta. Há sinais de inteligência por trás do universo, da vida, ou há sinais de acaso? Então, por exemplo, se você encontra uma pedrinha bem redondinha na beira da praia e você olha para ela, por mais redondinha que ela seja, uma pedra pode ficar arredondada por forças naturais. Pode ter sido as ondas ao longo dos milhares de anos ali, balançando para lá e para cá, uma pedrinha batendo na outra, e elas foram ficando redondinhas. Na minha terra chama aquilo de checho. São os seixos que tem ali na beira da praia, né? O povo lá na minha terra chama de checho. E sabe o que acontece? Aquilo pode existir ali por acaso. Mas se você está ali olhando essas pedrinhas e no meio você encontra um relógio de ouro, cravejado de diamante, não tem força na natureza, por acaso, que melhore essa situação. Nada da natureza poderia ter criado aquele relógio. Aquele relógio, é evidente que ele tem um design, que ele tem traços de um criador, de alguém que projetou e planejou aquilo. E essa ciência que busca isso, ela evoluiu muito, porque a gente tem, por exemplo, a ciência criminal. Tem uma cena de crime. E tudo parece, tudo faz parecer que foi um acidente. Mas o autor não pode ter planejado parecer um acidente? E o CSI chega ali e desvenda a parada. Porque tem traços e evidências que mostram autoria naquilo. Tem vestígios. Então, a ciência evoluiu muito para checar isso. A ciência forense. Também, a ciência de pesquisa astronômica tem a seguinte pergunta: será que existe vida inteligente em outros planetas? Se existe, eles podem estar mandando algum sinal para a gente. Então, existem radiotelescópios espalhados pelo mundo todo e em órbita, captando ondas de todas as direções do universo. E tem programas, softwares preparados, especializados para avaliar todos os sinais, para reconhecer se aqueles sinais são casuais ou se são sinais inteligentes. Então, o SET, o Instituto de Pesquisa por Inteligência Extraterrestre, um dos institutos e missões da NASA, ele tem uma série de perguntas, de axiomas, de formas de detectar inteligência. Se um dia chegar uma mensagem inteligente, a gente tem como reconhecer. Ou seja, essa parte da ciência existe. Nós temos mecanismos para reconhecer inteligência. Aí, qual é a pergunta do design inteligente? Se nós submetermos uma célula a esse sistema de pesquisa, a gente chegaria à conclusão que essa célula apareceu por acaso ou que ela foi planejada e projetada? Essa é a pesquisa do TDI. E eles afirmam que toda pesquisa a que você submeta uma célula, um organismo e o próprio universo apontam para uma informação inteligente comprovando que existe um criador. Só que aí, para o TDI, não importa se esse criador, o que ele seja, do jeito que ele é só essa pergunta. O universo tem um criador ou não tem? Então, existem pessoas da teoria do design inteligente que eles são ateus até. Eu não acredito em Deus, não acredito na religião, mas que alguma inteligência criou, criou. Alguns dizem assim, eu sou espírita, mas eu acredito no que alguém criou. Outros dizem, eu sou agnóstico, não sei bem o que aconteceu, mas que alguém criou, criou a evidência de criação. Então, a teoria do design inteligente não seria um movimento religioso, mas um movimento científico. Mas é lógico que os criacionistas bíblicos e os criacionistas progressistas, e o criacionista de qualquer qualidade, olha para essa possibilidade e usa ela como sendo argumentação para a existência de um criador, né? Agora, existe o evolucionismo teísta. O que é evolucionismo teísta? A gente já sabe que teísta é quem acredita em Deus. E evolucionista é quem acredita na evolução. Então, o evolucionista teísta, ele diz assim, quem criou a gente foi Deus. Mas Deus criou a gente ao longo de bilhões de anos através da evolução. Era Deus que estava ali por trás da ameba quando ela foi evoluindo. Foi Deus que deu a focinha para o primeiro anfíbio migrar para o ambiente terrestre e depois originar os répteis. Foi Deus que induziu os répteis virarem aves e depois originarem-se os mamíferos. E foi Deus quem conseguiu transformar aquele símio num homem. Então é uma mistura do darwinismo com criacionismo. Ele bota Deus no meio do negócio, mas o enredo todo é o da evolução. Tem muita gente que acredita nisso. Muitos pastores, muitos cristãos. Eu não acredito em nada disso, em nada, em nada. Eu acredito que Deus criou com todo o poder, em 6 dias, ele fez tudo. Ele é todo poderoso e onipotente. E existe o evolucionismo materialista, que é uma tese que diz que dá para explicar a origem do universo, da vida, das espécies, meramente por processos naturais. E então a gente vai testar hoje aqui essas teorias para ver se elas sobrevivem ao raciocínio lógico e científico. Pode seguir. O primeiro ponto que eu queria destacar é sobre o argumento da existência de Deus. No século X, um teólogo persa desenvolveu esse argumento aqui. O nome desse argumento é chamado argumento cosmológico, ou argumento do universo. Nos termos bíblicos, isso é a mesma coisa dizer assim, os céus proclamam a glória de Deus, o universo anuncia as obras de suas mãos. Existe uma prova da existência de Deus só pela existência do universo. O que é que eles dizem? O primeiro argumento é assim, tudo que tem um início tem uma causa. Então, se um objeto cai ao chão, qual foi a causa desse objeto ter caído ao chão? Quem pode me dizer? A lei da gravidade, né? Por que ele não sobe aqui? O corpo de massa maior atrai o corpo de massa menor. Então aqui, esse outro está atraindo também, mas massa atrai massa. Uma coisa importante aqui. Só que a própria lei da gravidade também tem uma causa. A força G da gravidade é em função da velocidade da luz. Existe uma série de coisas, só que a luz também tem uma causa. Tudo tem uma causa. Isso é o chamado princípio da causalidade. Tudo que existe e foi criado, tudo que teve um início, esse objeto aqui, teve um início. Se ele teve um início, também ele teve uma causa. E isso foi submetido a muitos testes, e em todas as situações, isso é muito bem documentado e provado. É fato científico. Tudo que passou a existir, tudo que teve um início, tem uma causa. Ponto 2 do argumento. O universo passou a existir. O universo teve um início. E aqui eu queria dizer para você o seguinte, que qualquer motivo que você dê, qualquer modelo que você usar para explicar a origem do universo, digamos que tenha sido o Big Bang. Digamos que o Big Bang representa a origem do universo. Mas o Big Bang estaria dizendo que um dia o universo surgiu, o universo apareceu. E antes do universo surgir e aparecer, ele não existia. A maior prova científica acumulada nos últimos séculos é que o universo teve um começo. Existem muitos argumentos para determinar que o universo teve um começo. Deixa eu só saber se nessa apresentação ele fala desse argumento. Segue um pouco. Pode voltar. Volta mais um, por favor. Esse. O universo, daqui a pouco vai argumentar sobre isso, ele passou a existir, ele teve um começo. E se ele passou a existir, ele tem uma causa. Só que a causa do universo, digamos que isso aqui seja o universo, a causa do universo não pode ser nada que está nele. Pois se o próprio universo fosse a causa de si mesmo, ele teria que existir antes de existir. Não pode. A origem do universo tem que ser uma coisa fora do universo. E o que é o universo? O universo é tudo que há de energia, de matéria, de tempo e de espaço. Então, aquele que criou o universo está fora do tempo, ele é eterno. Está fora da matéria, ele é imaterial. Está fora da energia, ele é onipotente, ele é todo poderoso, ele não precisa de energia, ele cria. Ele é todo poderoso, ele é eterno, ele é atemporal, ele não tem tempo, ele é infinito. Então, essa é a opção. Que esse ser todo poderoso, eterno, criador, originou o universo. Que alternativa tem a essa opção? O conjunto vazio. O universo passou a existir, é fato. Duas opções. Ou alguém do nada fez tudo, ou ninguém do nada fez tudo. Qual é mais óbvio? Do nada se fez tudo, isso é cientificamente comprovado. O universo surgiu, teve um tempo zero, teve um tempo em que a matéria, a energia, tava, e segundo Einstein, matéria é energia, energia é matéria, é mc ao quadrado. Esse troço teve um começo. E o começo disso é o tempo zero, é o início do espaço, é o início da energia, é o início de tudo. O que existia antes disso? Ou ninguém, que do nada fez tudo, ou alguém que do nada fez tudo. Eu não tenho fé para ser ateu. Eu tenho fé que alguém do nada fez tudo. Porque o único que é todo poderoso, onipotente, imaterial, invisível, todo poderoso, é Deus. É o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Segue para a gente argumentar esse aqui. A segunda lei da termodinâmica é uma das maiores provas que o universo teve um começo. Eu sou biólogo. Quando eu explico alguma coisa sobre essa origem do universo, eu gosto muito dessa área. Em relação à segunda lei da termodinâmica, eu ouço isso desde que eu era adolescente, e isso sempre me fascinou muito. E quando eu entrei no curso de biologia, eu submeti meus pensamentos, minhas perguntas, perguntei a vários professores, questionei muito as teses deles. Eu nunca encontrei ninguém nessa minha caminhada, em debates, já fiz debates públicos, até com ateus, e eu nunca consegui encontrar alguém com um argumento sólido que pudesse suportar a segunda lei da termodinâmica. Deixa eu explicar o que é para vocês. A termodinâmica tem dois princípios básicos aí para o que me interessa nesse momento. A primeira lei diz que toda a energia do universo é constante, que o universo não perde energia e nem cria energia. O conjunto total de energia do universo é a mesma. Só que tem dois tipos de energia no universo. A energia utilizável. Então, o que está acontecendo para que esse som seja audível por vocês? O que é que está acontecendo aqui? Existe energia elétrica ligando esses equipamentos e a energia elétrica está sendo transformada para esse trabalho, como a energia que é a gasolina do seu carro é transformada no trabalho do motor. O aquecimento aqui tem energia elétrica sendo transformada ali em energia térmica. A energia está sendo utilizada. Só que, o que é que diz a segunda lei da termodinâmica? É que essa transformação de energia vai transformando a energia utilizável em energia inutilizável, que é o calor. Essa energia inutilizável, ela vai desorganizando os sistemas. E é isso que a gente chama de entropia. Entropia é uma quantidade de energia não utilizável que vai aumentando no universo. Então, a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, que o conjunto inteiro de energia, que permanece o mesmo, está sendo modificado. A energia utilizável como a luz, que pode ser reusada de vários modos, vai se transformando em outro tipo de energia, em outro, até chegar em calor. Quando chega em calor, não se transforma mais em nada. Então, à medida que o tempo passa, o que é que vai aumentando? A energia inutilizável, o calor. E o que é que vai diminuindo? A energia utilizável. Então, primeiro raciocínio. Se o universo fosse eterno, o que já teria acontecido com a energia? Se o universo fosse eterno, o tempo passou e a energia toda esgotou. Só existia calor, ou seja, não existia nada. O simples fato da gente estar aqui, do Sol existir, da estrela existir, da Terra existir, da gente existir, prova que nós estamos no meio do caminho. Se nós estamos no meio do caminho, teve um começo. Se você voltar no tempo, você pode até botar bilhões de anos que você queira botar, mas tem um início. A segunda lei da termodinâmica prova que o universo teve um início. São vários argumentos. Eu escolhi esse da segunda lei da termodinâmica só para dar um toque. Pode adiantar. Como essa energia vai se acabando, se o universo fosse eterno, teria acabado. Pode adiantar. Mais um. Acabou? Travou. Se quiser pegar do computador... Foi? Então vamos voltar para o tópico. Se Deus é a causa primária, a causa por trás de todas as causas, então quem é Deus? Por definição, seria assim, ó, o universo é tudo que foi criado. E Deus é o criador, fora do universo. A única opção a Deus é o nada. Porque fora do universo só vai existir ou o nada ou o criador. Então, quem criou o criador? Não existe essa pergunta. Por que não existe essa pergunta? Porque criador é aquele que cria, não é o que é criado. O que é criado é o universo. Só existe a pergunta quem criou o universo. Não existe a pergunta quem criou o criador. Porque definição de criador. Criador é a causa não causada. Ou ela existe, ou nada existe. Gente, isso é tão óbvio. Eu não tenho fé para ser ateu, não. Se eu fosse ateu, eu teria me convertido hoje. O universo não pode ser a causa de si mesmo. O universo não teria força para causar a si mesmo, pois ele teria que existir antes dele mesmo. Então ele não seria o universo. O universo, que é o conjunto de todo tempo, matéria, energia, espaço, teve uma causa, e essa causa é Deus. Pode adiantar. O universo foi criado por alguém fora dele mesmo, e toda a energia, a matéria, o tempo e o espaço têm um início, uma origem, o Verbo. Nele foram feitas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A causa primária da matéria é imaterial. É infinita. É Deus. É o Verbo eterno de Deus. A causa primária da energia é onipotente. Ele pode todas as coisas. A causa primária do espaço é o onipresente. E a causa primária do tempo é eterna. Assim é Deus, o nosso Criador. Queridos, só que ainda tem um detalhe. No universo não só existe matéria, energia, tempo e espaço. Existe amor. Existe amor de pai para filho, existe amor de marido para esposa, existe amor de amigos. E a causa do amor é um ser pessoal. Então esse Deus não é uma força fora do universo, é uma pessoa. E lembra Apocalipse 4:11? Diz, por sua vontade veio a existir. Qual é a causa do congelamento da água? Um lago de água gelada. Tem uma montanha de gelo lá na Patagônia. Qual é a causa daquilo? Qual é a causa do estado físico gelo? Temperatura baixa. Então, sempre que você tem temperatura baixa, que é a causa, você tem o efeito, gelo. Combinado aqui? Então, se a temperatura está baixa, a água vira gelo, né? Olha, vê uma coisa comigo. Deus não é uma causa automática do universo, pois senão o universo teria sempre existido. Como o universo teve um começo e Deus é a causa desse universo, então esse Deus tem uma vontade, ele criou no dia que quis. Não é uma coisa assim automática. Porque Deus existe, o universo existe. Não. O universo existe porque Deus quis criá-lo do jeito que ele é. Por causa dele, por sua vontade, para o seu propósito, o universo foi criado. Então esse Deus é onipotente, onipresente, onisciente, soberano e é uma pessoa que ama, uma pessoa que é fonte de amor e é uma pessoa que tem vontade própria, que tem poder de decisão. Isaías 46, 10. Eu anuncio no início o que vai acontecer. Eu farei toda a minha vontade, o meu conselho permanecerá de pé. Esse Deus é um Deus de propósitos, e ele criou o universo com propósito. E tem muitas evidências disso. Vamos seguir em frente. O argumento do design. Esse argumento aí é muito parecido com o outro. Ele muda só a perspectiva. Todo projeto tem um planejador. E o universo tem profunda evidência de design. Logo, o universo tem um planejador. Agora, como é que a gente pode discernir o design do universo? Existem sérias informações que a gente precisa testar. Primeira coisa, o universo tem pouquíssimas zonas habitáveis. A Terra faz parte da Via Láctea e tem milhares e milhares e milhares de locais na Via Láctea onde não haveria vida. A Terra está num ponto exato da Via Láctea, onde é permitido ter vida, no meio, entre dois braços da espiral. A distância Terra-Sol é importantíssima para a vida, e o tamanho do Sol e o tamanho da Terra. Se a Terra estivesse mais perto do Sol, como Mercúrio, a gravidade do Sol travaria a rotação, como em Mercúrio é travada. Então, a Terra, além de girar ao torno do Sol, como é que se chama isso? Um movimento de translação. A Terra dá voltas em torno de si mesma. O nome disso é rotação. E sabe, Mercúrio tem translação, mas não tem rotação, porque está muito perto, é travado. Se nós fôssemos como Mercúrio, um hemisfério voltado para o Sol estaria escaldante, derretendo. E o hemisfério que ficasse de costas para o Sol é como a Terra trava a Lua. Você sabe que a Lua e a Terra, elas têm um efeito de força gravitacional que a gente chama de revolução à volta da Terra, à volta da Lua ao redor da Terra. Ela tem os 28 dias da rotação da própria Lua. Então a gente só vê uma face da Lua. É igual a duas pessoas que estão voltadas uma para a outra rodando assim. À medida que uma roda, a outra roda, ela sempre vem a face uma da outra. Vê bem, se a Terra estivesse mais perto do Sol e fosse um pouco menor, não aconteceria vida na Terra. A vida na Terra depende de coisas muito profundamente ajustadas. Por exemplo, a gente tem aqui na Terra uma coisa raríssima no universo: água em estado líquido. Água no estado líquido tem tudo a ver com a vida, porque 70% em média do corpo dos seres vivos é água. E as reações da vida todas ocorrem usando água. Por exemplo, a água é matéria-prima da fotossíntese, a água transporta, a água tem efeitos no corpo muito intensos. E a água no planeta Terra também resfria o continente. Eu, às vezes, me perguntava, por que é que tem tanta água no planeta Terra? 75% da cobertura do nosso planeta é água. Essa água é extremamente necessária para fazer o resfriamento. A água fria daqui do sul sobe, encontra com a água quente que vem lá do Equador, e há um equilíbrio térmico por causa da água. Outra coisa, a Lua, ela tem 25% da massa da Terra. Caberiam quatro luas aqui na Terra. E a gravidade da Lua atrai a Terra também, e vice-versa, de modo que o eixo de rotação da Terra é inclinado em 23,5 graus. E essa rotação inclinada que dá as estações do ano. Só que detalhe, tem sementes que só florescem na primavera, que só quebram a dormência na primavera, outras no verão, outras no inverno. E tem plantas que florescem nas diversas estações do ano. É uma perfeição entre o equilíbrio das marés e a vida, a sobrevida, a taxa de reprodução dos seres, das plantas. Outra coisa é o nível de oxigênio. A gente tem 20% de oxigênio na atmosfera, em média. Se tivesse muito mais, as coisas no planeta Terra queimariam muito fácil, oxidariam muito fácil. Se tivesse pouco, a gente morreria asfixiado. A gente tem a quantidade certa de oxigênio no planeta Terra. A transparência atmosférica. A nossa atmosfera nos protege muito. A atmosfera da gente, as proteções dela, inclusive, servem para nos livrar do ataque de meteoros. O tempo todo, meteoros estão passando pelas nossas órbitas aqui. Por falar nisso, Júpiter vai entrar aí na sequência. A rota de Júpiter, Júpiter está no local exato e ideal para proteger a Terra. Júpiter é muito gigante, é muito maior do que a Terra, e quando um objeto está vindo assim em direção à Terra, a gravidade de Júpiter, como é bem maior, atrai. Então aquele objeto ou se desvia da Terra e bate em Júpiter, ou sai mesmo entre as duas órbitas. Mas Marte e Júpiter protegem a Terra como um verdadeiro cinturão intergaláctico ali. Uma coisa interessantíssima é a proteção que a gente tem também pela camada de ozônio, da radiação solar. Outra coisa muito importante que acontece por causa do campo magnético terrestre é que a gente é livre das tempestades solares. Então é um conjunto muito grande de fatores que a ausência de um desses acabaria com a vida na Terra. Se você tivesse tudo menos água, não teria vida. Se você tivesse tudo isso e a crosta terrestre fosse mais fina ou mais grossa, não teria vida. Até o movimento das placas tectônicas interfere na vida na Terra, gerando o campo magnético. E o campo magnético protege a Terra. E esse campo magnético está decaindo. Então é muito importante a gente entender todas as coisas. E aí, desde a expansão do universo, a velocidade que ele está se expandindo, se fosse maior ou menor, não teria vida na Terra. A própria velocidade da luz é uma constante vital, porque todas as outras leis físicas, constantes físicas, dependem da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, arredondando. O vapor de água na atmosfera. É muita coisa que a gente tem aqui. O nível de gás carbônico, 0,03%. Se a gente tivesse muito gás carbônico, a Terra seria muito quente, um efeito estufa terrível. Se tivesse pouco, muito pouco gás carbônico, seria muito mais fria a Terra. É a quantidade ideal para fazer o efeito estufa que permite a vida. A gravidade, a constante da gravidade, os físicos dizem o seguinte: se você pegasse um grãozinho de areia na praia e comparasse esse grão de areia na praia com todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do mundo, se você alterasse na constante G da gravidade isso aqui, uma vírgula assim, uma casinha decimal, comparando com isso, não existiria nada do que a gente está vendo aqui no universo. O universo foi ajustado finamente para existir todas as condições que permitam vida na Terra. Eu estou falando daquele versículo, Isaías 46:10. Eu anuncio no início o que vai acontecer no fim. Eu farei toda a minha vontade. Para existir gente como a gente aqui na Terra, é preciso que todas essas constantes físicas estejam finamente alinhadas. A gente chama isso na ciência de condição antrópica. É o conjunto de coisas que são necessárias. Onde eu li isso? Num livro chamado A Teoria da Terra Rara, Sóis no Universo. Peter Brawley, os caras da NASA, dois diretores da NASA, fizeram um livro com a seguinte reflexão. Depois de mais de 50 anos de pesquisa por vida extraterrestre, eles não descobriram ainda nenhum ser inteligente fora do planeta Terra, mas eles descobriram uma coisa, que a Terra é muito rara. Eles dizem o seguinte, que a Terra, eles são ateus, eles não acreditam em Deus. Aí eles dizem assim, O grande apelo deles à população, através do livro. Cuidem da terra, cuidem da vida, cuidem do mico-leão-dourado. Pois se ele for extinto do Brasil, ele terá sido extinto no mundo, porque só tem mico-leão-dourado no Brasil. E se ele for extinto do mundo, ele terá sido extinto do universo, porque só existe mico-leão-dourado aqui. Ele acredita que a terra é o acaso do acaso do acaso do acaso. Aí cada capítulo do livro ele fala de uma dessas coisas. De cada constante, de cada... Quando eu terminei de ler o livro, eu disse, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu acredito que alguém ajustou tudo isso. Isso não pode ter surgido só por acaso. A probabilidade disso surgir por acaso era a mesma probabilidade de passar um tornado num ferro velho e, ao término desse tornado, ter se formado um Boeing 747. É muito interessante a quantidade de coisas. A força centrífuga do movimento planetário. O Sol atrai o planeta, ele fica ali em órbita. Mas tem um equilíbrio dinâmico ali, entre a força da gravidade que puxa e a força centrífuga, que impede que ele perca a rotação. Esse equilíbrio perfeito e dinâmico aponta para um criador. Então, concluindo esse tempo, existe um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o universo inteiro evidencia detalhes incríveis de um Criador. E nós precisamos santificar a Cristo, o Verbo Eterno de Deus, em nossos corações. E precisamos estar preparados para dar a qualquer um que nos pedir a razão da nossa esperança. Nossa esperança, ela tem sentimentos, emoções, expressões de fé, experiências vivas, mas ela também tem uma razão. E eu queria denunciar uma coisa aqui para vocês. Os materialistas sequestraram a razão. E eles vivem como se ser racional é ser ateu. Ter fé é ser boboca, é como acreditar em Papai Noel. É comparar a nossa fé com a astrologia e coisas por aí. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso é lenda. A ciência pertence a Deus. O conhecimento científico faz parte das verdades do Deus que fez o universo. Alguém descobriu a lei da gravidade, mas foi o Verbo que fez a lei da gravidade. O autor de cada lei do universo. Alguém descobriu e calculou a constante física da gravidade, da expansão do universo, do que foi. Mas foi o Verbo que criou todas as coisas. E isso aqui, o título é Subsídio para o Debate. Se você não tiver a capacidade de fixar nenhuma das informações que eu veiculei aqui para vocês... Mas vocês ainda, de resto, têm uma coisa. Vocês são amigos pessoais do Criador. Então vocês podem se sentir plenamente habilitados para debater com quem quiser. O cara pode dar um show de aula de física, de equação, de matemática, do que for. Quando ele terminar de falar tudo, você abre um sorriso e diz, ó, você conhece muito o que foi criado. E eu conheço muito o Criador. Ele é maravilhoso. E eu quero testemunhar para você o que ele fez na minha vida. Como diz Thales Roberto, olha o que ele fez comigo. Você é a prova viva da existência de Deus. Você experimentou Deus. Então não fuja do debate. Encare qualquer debate. Eu, a minha vida toda, encarei. A vida toda eu chamei para a conversa. Nunca passei vergonha. Porque eu não me sinto com o compromisso de saber todas as informações. Eu não sei quase nada. Mas uma coisa eu sei em quem tenho crido. Eu sei na pessoa maravilhosa que conquistou meu coração. E eu vivo para testemunhar dela. Então, santifiquem a Cristo. Agora, quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu coloquei no site lá da igreja em Campina, uma aba chamada Criacionismo, onde eu estou veiculando dicas de sites. Inclusive, essas apresentações que eu exibi aqui estão em PDF. Quem quiser acessar, baixar, discípulosencampina.com.br. Faltou um BR ali, se você quiser colocar, ou ficou escondido na imagem. Foi mais uma, gente. Deus é bom, não é? Deus é muito bom. Nós podemos louvar o nosso Criador e exaltá-lo. Agora a gente dá uma parada, toma uma água, vai no banheiro. E se vocês toparem, tem mais uma. A origem da vida. E se topar, tem mais outra. A origem das espécies. Eu falei sobre a origem do universo como sendo evidência de um Criador. Deus abençoe vocês.